com engenheiro, produtor rural. Paulo Nicola, bem-vindo à Rádio Gaúcha, bom dia.
Bom dia, prazer estar com vocês.
Embora o tema seja bem difícil, né, como todos os anos, o senhor fala conosco de Santiago. Eu peço que o senhor nos conte, primeiro, o que o senhor produz e qual é a situação aí, desde quando não chove de maneira contundente para ajudar a amenizar essa seca.
Bem, aqui nessa região do Santiago, na grande região do Santiago, no entorno, nas cidades que abrangem aqui, Alegrete, desde Alegrete, São Borja, Santa Rosa, essa região toda aqui, é bastante grave, a questão da seca esse ano. Eu produzo aqui soja, no verão e no inverno eu lido com gado de recria.
E desde quando não chove por aí, qual é a situação que o senhor vê agora na sua plantação e na pecuária?
Bem, vamos começar pela parte da agricultura e a nossa principal cultura, que é o soja, né? Esse ano a precipitação, em relação ao que a gente necessita para uma produção de soja, nesse período, que começou em outubro até agora, choveu apenas 35% do que necessitamos, né? Nós temos acumulado aí de outubro até agora não mais que 70 milímetros de chuva na média, né? Quando na realidade nós precisamos no mínimo de 200, né? Que foi o que ocorreu com 200 milímetros em 279 em 2019. A produção média foi de 55 sacas de soja por hectare. E uma vez que nós temos a 30, 35% da precipitação necessária, aqui na região já está confirmado uma quebra de 40% na produção. E o pior é que as próximas 15 anos não tem volumes de chuva que venham ajudar, digamos assim, a melhorar essa situação, sequer, eu acho que manter essa situação.
Senhor Nicola, eu vi uma foto que me impressionou muito, que o senhor foi obrigado a queimar os peixes de um açude porque simplesmente o açude secou. Essa falta de água, a gente falou da soja, mas também tem o problema da falta d'água, nos açudes e para os animais. E aí a gente vai para um outro tema, que é o tema da irrigação, em que há sempre um estímulo dos governos, do secretário da Agricultura, do ministro da Agricultura, para que os produtores invistam em irrigação, mas falta esse insumo básico que é a água.
Bem, se for falar de irrigação, eu, digamos assim, ó, eu dei hipótese alguma, eu sou contra a irrigação. Mas a irrigação, da maneira que ela está sendo aplicada hoje em dia, eu vejo mas olha, uma quantia muito grande de senão. As empresas que produzem irrigação, me perdoem, mas do jeito que a irrigação está sendo vendida no Estado e está sendo aplicada no Estado, não podemos esquecer do lado financeiro, né? Eu sempre digo, né, que a situação dentro da área financeira, que é o que eu gosto de falar a nível de produtor, ela deixa muito a desejar em termos de retorno de capital investido. Eu não acredito que em boa parte do estado do Rio Grande do Sul, hoje tenha condições técnicas, condições de mananciais suficiente para tornar a irrigação lucrativa, né? Eu discuti isso muito, tem um capítulo do primeiro livro que eu escrevi que eu falo bastante sobre isso. Eu acho que as condições necessárias para se implementar a irrigação nas propriedades, ela está muito, muito, muito longe do ideal, não se tornando lucrativa. Eu acho que é o grande empecilho da irrigação.
E qual seria a solução diante dessas crises, sistemáticas que o Rio Grande do Sul vive?
Bem, primeiro que a crise que nós temos de falta de chuva, eu acredito que não seja suficiente para se falar em irrigação. Porque nós temos um período de 5 em 5 anos, agora é um ponto fora da curva. Então, toda vez que vem uma sequinha ou vem uma seca grave aqui no estado, nós temos que pensar que agora, nos últimos 4 anos, tivemos 3 anos de seca, né? Então, se olharmos isso aqui, até nesse período justificaria falar em irrigação, mas não é o normal para o estado. Isso aí é um ponto fora da curva. Economicamente, nós não temos uma seca cada 4 anos. E isso aí não é suficiente, a lucratividade não é suficiente para se fazer uma irrigação. Né?
Qual é a solução que o senhor vê para médio e longo prazo, exatamente pensando quando, nos anos que o Rio Grande do Sul tem estiagem ou seca, diante das dificuldades que vocês passam, mas que seja sustentável também?
Tá. Bem, a questão de seca, digamos assim, dessas grandes secas que vêm, uma vez que ela esteja instalada, né, o produtor rural, o pequeno e médio produtor rural, e eu me sinto, digamos assim, no direito de falar em nome de pequenos e médios produtores, que eu domino muito bem o assunto, me criei na área rural, conheço profundamente a área rural, a grande maioria dos pequenos e médios produtores, em função da lucratividade média, abre mão das propriedades, arrendam para os grandes produtores, né? Isso aí é uma das consequências que ninguém fala, né? Agora, esse ano, claro, é um ponto fora da curva. Se confirmar essa seca desse ano, o produtor terá, em média dos 4 anos, 35 sacas de soja por hectare de produção, né? A irrigação, ela ajudaria grande, desde que houvesse condições de se aplicar em pequenas e médias produção. Eu inclusive fiz um programa a nível nacional, Notícias Agrícolas, e faço um desafio. Não acredito que no território nacional alguém com 250 hectares de lavoura que pague arrendamento e o custo do maquinário do jeito que está seja viável a agricultura, independentemente de estiagem ou não. Então, a estiagem, ela só agrava a troca de propriedade, a troca de mãos na propriedade. O pequeno produtor rural, infelizmente, falta de uma política de proteção ao pequeno e médio produtor, ela tem se mostrado inviável. E as propriedades, sistematicamente, estão trocando de mão. Vou te dar um exemplo. Eu conheço, tenho um amigo meu, que é grande produtor, só ele detém de 130 contratos de arrendamento. Essa é a consequência da política que existe hoje no estado. E independentemente dessa seca, isso vem acontecendo há muito tempo, né? Mas temos que lembrar que aqui no estado, isso aqui é um ponto fora da curva esse ano. Não é isso. Eu escrevi um livro, inclusive, a questão de 5, 6 anos atrás, um nome bem desafiador. O livro que eu escrevi é Lucre Sempre com a Soja. A soja sempre foi, digamos assim, a atividade de maior lucratividade que teve no estado, né? Isso aí eu tenho bagagem, conhecimento suficiente para afirmar isso, e inclusive detalho todas as questões no meu segundo livro, né? Então, a situação no estado hoje é um ponto fora da curva. E o lado político, a mídia e as empresas focam simplesmente um ponto aleatório, que eu acho que deveria ser considerado em termos de média. Você imagina um produtor produzindo 35 sacas de soja por hectare, empata dinheiro, ele não tem condições de pagar as contas dele. Então, é muito mais simples para ele pegar uma propriedade que vale de 10 a 14 milhões de reais, que não produz nada, não consegue pagar as contas, transferir para outros que consigam. Então, cada vez mais as propriedades de pequenos e médios produtores estão sendo transferidas para grandes produtores. E eu, como sou bastante focado na parte financeira, eu gosto de analisar esses detalhes como realmente eu enxergo. Né? Okay. É dura a realidade? É dura, mas essa é a realidade.
Tá bem, nós agradecemos, engenheiro, produtor agrícola, Paulo Nicola. Bom dia, bom trabalho para o senhor.
Obrigado.
Valeu, muito obrigada. 9:39, é uma das visões dos produtores do interior do estado do Rio Grande do Sul, falando conosco direto de Santiago sobre a estiagem, a seca que assola o Rio Grande do Sul mais uma vez.